Estou a falar ao Sr. Deputado Miguel Tiago para o apresentar.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, uma nota justificativa do porquê de uma apresentação tão em cima da hora, porque de facto este requerimento surge na sequência de uma visita que o PCP fez e porque entendemos que não havia lugar a mais esperas, dada a gravidade da situação que se vive no INETI. E, portanto, decidimos apresentar hoje à mesa. A mesa admitiu e distribuiu hoje, o que agradecemos. O requerimento, portanto, como poderão verificar, até é bastante extenso, carece de poucas outras notas de justificação. Mas, muito basicamente, a situação que se vive no INETI, ou seja, no ex-INETI, porque legalmente ele cessou, de facto, de existir. É a de uma orfandade em termos de orientação política e estratégica, tendo em conta que há um decreto de lei que tem neste momento, inclusivamente pendente, uma apreciação parlamentar por parte do PCP, mas há um decreto de lei que extingue o INETI e que transfere as suas competências e recursos e pessoal para outros organismos a criar. Ora, a questão é essa mesmo, é que transfere para organismos a criar, mas não transfere todas as competências, não transfere todo o pessoal, nem todos os recursos. E alguns organismos a criar não estão ainda sequer em condições, alguns deles não têm ainda sequer órgãos de direção, nem corpos gerentes, não estão em condições de assumir as transferências que foram as transferências de competências e de pessoal que foram estabelecidas no Decreto-Lei 355/2007. Isto provocou, nomeadamente em alguns departamentos do INETI, uma situação de absoluta ruptura. Isto porque o INETI atualmente não tem orçamento, porque foi extinto. Isto porque o INETI neste momento não tem sequer forma de adquirir os materiais necessários à prossecução da sua missão no âmbito da ciência e da tecnologia e da investigação, nomeadamente os reagentes, os consumíveis, a maquinaria, etc. E também colocou o INETI numa situação particularmente frágil no que toca à prestação de serviços que o INETI, aliás, até é bem conhecido por prestar, tendo em conta que desde a sua fundação que tem apoiado o tecido empresarial na área da investigação e da inovação e no desenvolvimento também. E portanto, também no que toca à prestação de serviços, uma entidade que não existe não pode inclusivamente faturar a prestação de serviços e portanto também está colocada em causa essa vertente do trabalho do INETI. Eu julgo que era importante para sensibilizar a Comissão referir o seguinte: o INETI é criado num protocolo de cooperação entre o Estado português e o Estado norueguês em 82, e é ratificado exatamente esse acordo em 82. O Estado norueguês transferiu para Portugal verbas muito avultadas para a fundação do INETI e para a sua construção. E traçou em conjunto com o Estado português a sua missão. Investiu na formação de pessoal, comprou os terrenos, investiu na formação de pessoal, comprou terrenos, construiu os edifícios. E o Estado português, pura e simplesmente, extingue o INETI, colocando tudo isto, que foi alvo deste processo de construção, ao serviço de um outro instituto público, e o IAPMEI, sem nenhuma justificação aparente a não ser a própria extinção do INETI. É ainda útil referir que todos estes financiamentos e a própria expropriação do terreno foram feitas com base na futura utilização do INETI. Ou seja, foi tudo com base na utilização destes recursos para a investigação, para a ciência e para a tecnologia, que tudo isto foi desenvolvido. E, portanto, há agora uma reviravolta que desrespeita inclusivamente estas parcerias. Ah, e julgo que também não é de menor importância referir que grande parte dos edifícios e das máquinas atualmente presentes no INETI foram conseguidas por candidaturas que os próprios investigadores e os próprios laboratórios do INETI foram, entretanto, fazendo e ganharam no âmbito de financiamentos comunitários. Portanto, o que está atualmente em causa é transformar o senhorio em inquilino de um outro instituto e passar grande parte dos serviços que funcionavam no INET para outros espaços, inclusivamente cobrando rendas ao INET para poder funcionar. Ao INET não. Há algumas valências do INET, algumas delas nem sabendo bem sob que chapéu vão funcionar, sob que estrutura vão funcionar, para poderem trabalhar no espaço que eles próprios, com o seu esforço e com o seu empenho, ao longo dos tempos foram construindo, aliás, ao longo das 3 últimas décadas, praticamente. E é por isso que o PCP propunha que fosse com um caráter de urgência marcada uma visita ao espaço, porque estamos convencidos que, se esta comissão conhecer de facto a situação que ali se vive, se conhecer de facto as potencialidades do INET e o papel que o INET desempenha no sistema científico e tecnológico nacional, que certamente esta comissão estará em condições, através dos diversos grupos parlamentares que acompanham, de intervir no sentido de salvaguardar aquele potencial científico e tecnológico que, infelizmente, a reforma dos laboratórios de Estado não precaveu.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Está em discussão. Sr. Deputado Luís Fernando Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto é mais uma reflexão que eu queria fazer aqui perante a Comissão. A Comissão foi criando ao longo da sua existência, e nesta legislatura particularmente, grupos de trabalho e processos de relatório sobre áreas específicas. Muitas vezes nós esquecemos que nós aprovámos essas estruturas de funcionamento, e neste momento está a decorrer o processo de elaboração do relatório exatamente sobre os laboratórios de Estado e a ciência, que é aqui da responsabilidade do Estado Bravnik. Não é? Exato. O que eu acho, nós não temos nada contra que se faça a visita. O que eu acho, e é aí o teor da reflexão, é porque é que o Partido Comunista, em vez, não integra à partida, em vez de se apresentar estas propostas paralelas ao funcionamento da própria Comissão, porque é que não integra à partida, no próprio programa do relatório que está a ser elaborado, este tipo de iniciativas? Eu proponho, suponho que o Partido Comunista Português não terá nada contra, que esta visita, quando seja possível. Não, quer dizer, é que, vamos lá ver, existem estruturas da Comissão. Essas estruturas da Comissão, sobre a violência e a disciplina escolar, portanto, concretamente, o relatório que está a ser elaborado é exatamente sobre esta temática. E eu proponho porque é que o PC não apresenta este tipo de requerimento, de proposta, no âmbito desse relatório. E não como uma atividade paralela, complementar da Comissão. Nós não temos nada contra a visita. De facto, o que interessa, em meu entender, é que se valorize as estruturas de discussão e de avaliação e de audição que a própria Comissão tem no terreno e que constam do plano de atividades. Portanto, nós não inviabilizamos esta visita, sabemos que ela devia ser feita, mas devia ser integrada no, 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 nas audições no, que estão a ser feitas, ou que irão ser feitas, no âmbito da elaboração do relatório sobre o Laboratório de Estado de Ciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fernando Duarte. A palavra ao Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, uma questão de mais de princípio de funcionamento. Quer dizer, quando tem a ver aqui um bocado com a discussão, o que é o relator para acompanhar um assunto? Porque no grupo de trabalho, quer dizer, o grupo de trabalho tem um plano de ação, quer dizer, enfim, tem um conjunto de atividades que se programam, tem a participação de todos os grupos parlamentares. Sabemos que às vezes muitos não aparecem, mas pelo menos vai reunir com alguma periodicidade, com todos, o que permite, digamos, fazer-se aqui um acompanhamento diferente. Isto não é a primeira vez que acontece relativamente a um relator. Levantou-se o mesmo problema na questão da violência, há pouco tempo, onde também temos uma relatora. Porquê? Porque, sobretudo na sessão legislativa anterior, os relatores que haviam faziam era o acompanhamento à medida que a legislação regulamentava determinada matéria, ia saindo, ia fazendo apresentação. Quando haviam os pedidos de audiências de alguém, ia fazendo, recebia, ia dando conta disso, então, sobretudo tínhamos só um, acho eu, que era do desporto, só me lembrar das audiências da torcida verde, como o Melchior Moreira nos foi dando conta, à medida que a lei de base ia sendo regulamentada ou não, os prazos iam-se passando e nos informando, quer dizer, e nós aqui estamos em matérias que não se, digamos, onde o que existe não é assim tão pacífico, chamamos, ou seja, onde às vezes há uma maior turbulência à volta, como foi a questão da própria questão da violência, quando decidimos não manter o grupo de trabalho e decidir por um relator, estávamos todos a pensar, à época, não é? Que quando começámos com este debate, que as coisas estariam mais estabilizadas do que aquelas se vieram a revelar, e por isso é que agitou o debate político. Aqui, nesta matéria, penso também que é um bocado isso. E se eu não estou em erro, até havia a proposta da criação de um grupo de trabalho para estas matérias. E que penso que havia a proposta de um grupo de trabalho para estas matérias e depois não. Que acabou por não vingar, não é? Porque optou-se por essa questão. Eu acho é que se calhar temos aqui, arranjar aqui, imaginarmos aqui uma forma de não parecer que cada um relator, não é? Que vai sobre esta matéria ou outras e que tem de facto uns prazos, eu estou a ver os prazos, eu tinha pedido exatamente, ou seja, que tem que fazer um relatório preliminar até julho de 2008, tem o relatório final até janeiro de 2009, mas quer dizer que até julho de 2008 que o trabalho da Comissão ou dos outros grupos parlamentares que não sejam do grupo parlamentar do relator ficam em suspenso. Eu acho que isso é que não pode acontecer, não é? E por isso é que é provável que este tipo de discussão se venha a repetir ao longo do tempo. E o que eu acho é que isto deve ser tudo encarado como pistas e contributos para que o trabalho do relator seja enriquecido. E, quer dizer, por isso acho que eu vejo esta proposta do Partido Comunista muito mais como uma proposta positiva de irmos todos lá para ajudar o relator também a fazer isto, aproveitando a oportunidade política, enfim, porque a questão está digamos, está na agenda, não é? De não esperarmos que no relatório preliminar de julho de 2008 o Sr. Deputado Bravonico, que é o relator desta área, nos diga o que é que, enfim, que faça, que faça menção no relatório às coisas do LNET e por aí fora, dos laboratórios. Ou seja, quer dizer, acho que o PSD também não está disponível para uma vez que é o relator, não perguntar, não propor nada, deixar andar e esperar pela data de julho de 2008, neste caso, e as outras datas noutros relatórios. Quer dizer, acho que não é o caminho que nos estimula e que nos motiva. Achamos que podemos dar este tipo de contributos, independentemente da maioria aceitar fazer as visitas ou não, e porque ao fim e ao cabo quem tem que viabilizar sempre isto é o Partido Socialista, que é quem tem a maioria. Sendo certo que há relatores que não são do Partido da Maioria, e esses mesmos também pensamos que era útil que, se o Partido da Maioria entender que o Tribunal de Relator, ABCOD, vamos fazer esta visita, vamos fazer esta ação, não sei o quê, tem toda a legitimidade para apresentar e discutir. Por isso, acho que não devemos é fechar a porta, por facto, de haver um relator, e na altura ninguém apresentou isto como um plano de atividade, não se pode fazer mais nada. Eu penso que não, quer dizer, acho que aquilo que aconteceu na violência e na indisciplina nos últimos dias aqui na Comissão, acho que foi um sinal positivo. Apesar da discussão toda, deu-se até aqui um upgrade, no sentido, há um conjunto de audições que vão ser marcadas, não é? E que se não fosse, digamos, a iniciativa na altura e a discussão que se gerou, provavelmente não estariam marcados e estaríamos à espera do tal relatório em julho de 2008. Era isto só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Dou a palavra para concluir este debate ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra logo durante a intervenção do Sr. Deputado António Fagundes Duarte, porque... Luís Fagundes Duarte, peço desculpa. Porque...
É caso para dizer que o Sr. Deputado Manuel Tiago tem todo o direito de se enganar.
Porque, de facto, é já a segunda vez que o Partido Socialista tem tendência para tornar a Comissão um instrumento dos relatórios e dos grupos dos relatores e dos grupos de trabalho, ao invés de assumir o contrário, que esses é que são instrumentos da Comissão. O grupo parlamentar do PCP sugeriu, logo na altura da discussão do calendário desta comissão, a hipótese, ainda que não tenha avançado datas, sugeriu que deveríamos ter esta preocupação de fazer visitas a laboratórios de Estado, tendo em conta a reestruturação, se bem se lembram. Pelos vistos agora, talvez nos arrependamos de não ter proposto uma data concreta, porque se era esse o entendimento, também poderia ter sido visto. E não há aqui nenhuma intenção do grupo parlamentar do PCP de limitar ou de tentar condicionar aquilo que é o trabalho de um relator, de um senhor deputado relator, ou se fosse um grupo de trabalho, mas no caso de um senhor deputado relator. Pelo contrário, há é de enriquecer a comissão com elementos, a nossa perspectiva é de enriquecer esta comissão com elementos que possam motivar os grupos parlamentares a intervir no sentido da resolução de um problema objetivo. O relatório que cabe fazer ao Sr. Deputado Bravo Nico nem sequer tem como intenção a apresentação de propostas para a salvaguarda da transferência das competências do INETI para outros laboratórios de Estado. Não, é fazer uma apreciação da recomposição dos laboratórios de Estado. Aliás, julgo que o âmbito é até mais vasto e é acompanhar a política da ciência, é até mais vasto, o que só reforça a necessidade desta comissão, seja através de uma visita de toda a comissão ou de uma delegação composta pelo Sr. Presidente da comissão e os grupos parlamentares e obviamente o Sr. Deputado Relator, seja através de uma visita da comissão completa. O que importa é que de facto conheçamos todos e que cada um, no seu estilo de trabalho e na sua perspectiva política, dê os seus contributos para poder de alguma forma resolver a situação com que se confronta o pessoal de investigação, os técnicos e obviamente os projetos que se desenvolviam no INET e que agora estão sem norte. Portanto, era para deixar clara esta divergência com o Partido Socialista no entendimento do relator, da Comissão como um instrumento dos relatores. É exatamente o inverso. Os relatores são instrumentos da Comissão para acompanhar uma determinada área. E se o PS vai propor a criação de grupos de trabalho e de relatores para todas as áreas que não quer que a Comissão toque, então da próxima vez o PCP votará contra todos os grupos de trabalho e relatores, porque já sabemos que o PS vai usar isso para dizer que a Comissão não toca, porque isso é a área do relator. E se é essa a sua perspectiva, pronto, deixamos bem clara a divergência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Luís Fernando Soares.
É só para salientar que ou eu, de facto, não vos permi bem, ou os seus deputados não perceberam nada do que eu disse. Eu disse que achava muito bem que fosse feita a visita. Apenas era em termos de funcionamento da Comissão, gosto ou não se gosta, o que é fato é que a Comissão constituía relatores e constituía grupos de trabalho e, portanto, e foram aprovados. É uma questão de funcionamento e de dignificação. Não venham, por favor, com essa história do relator de fiscalizar a Comissão ou a Comissão ser um instrumento do relator. Por amor de Deus, há relatores de todos os grupos parlamentares, suponho eu. É uma questão de organização, de dignificação do trabalho. Se há um processo em curso, porque é que se há de fazer processo, de se fazer, de tomar iniciativas paralelas? Mas tudo bem, cada um fica com a interpretação que quer fazer. Se querem levar as coisas para aí, então de facto não há visitas nenhumas, acabou-se. Não é isso, não era isso que eu estava a dizer.
Senhores deputados, vamos concluir serenamente este ponto e dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Dizer o seguinte, Sr. Presidente, o requerimento do PCP propõe o seguinte, que se tomem as medidas necessárias para que urgentemente seja calendarizada uma visita ao INETI, que inclua uma reunião com o seu Conselho Diretivo, com o seu Conselho Científico e com a sua Comissão de Trabalhadores e uma visita ao Departamento da Química, das Tecnologias e Indústrias Químicas. Se o Sr. Presidente da Comissão entende que esse agendamento é feito em articulação com o Sr. Deputado Relator da área da Ciência, se entende que é no dia 15 ou no dia 16, o que nós propomos é que seja agendada uma visita urgentemente com essas características. E posto isto, é isso que pedimos que a Comissão vote.
Sr. Deputado Miguel Tiago, infelizmente ou felizmente, o Presidente da Comissão, no meu modesto entender, entende muito pouco como Presidente da Comissão. E, portanto, a única coisa que lhe cumpre é fazer agir o regimento e, portanto, fazer cumprir o regimento e, portanto, está aceito este requerimento, foi discutido e vamos votá-lo. Senhores deputados que votam a favor do requerimento? Senhores deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam contra. Foi aprovado por unanimidade. Agora sim, Sr. Deputado Miguel Tiago, já entendo. Agora já posso entender. E, portanto... Srs. Deputados, a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira, que já se encontra, considera que é mais interessante fazer este debate na presença dos Srs. Deputados do CDS-PP e, como não há nenhum dos Srs. Deputados presente, portanto, poderíamos discutir isso amanhã. Acho que a Sra. Deputada Fernanda Aceiceira tem toda a razão nessa sua sugestão e fazemos a reunião e fazemos esse debate amanhã na reunião de outros assuntos. Não havendo outros assuntos, quero informar-vos que a senhora ministra da